Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho. Essa edição demorou, mas aqui estou eu, Patrick, que toca a conversa junto com vocês. Gente, essa edição deveria ter saído na sexta-feira, mas na sexta estava acontecendo o 59º Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Por essa razão, nós tentamos fazer no sábado, mas também não foi possível. E cá estamos nós hoje, em um podcast dedicado a falar de como é que foi o Congresso da UNE e também tratar de outros assuntos. E a gente já começa falando destes outros assuntos. O companheiro Walter Pomar comenta, né, Walter? A discussão em torno dos chamados pisos constitucionais, o investimento mínimo em saúde e em educação, em face de uma manifestação pública por parte do Tesouro Nacional sobre esses investimentos. Um debate que ocorre nos marcos do chamado novo arcabouço fiscal. Não é isso, Walter?
Pois é, Patrick. A Constituição brasileira prevê gastos mínimos para a saúde e para a educação. Os neoliberais nunca gostaram disso. E o teto de gastos achou uma maneira de passar por cima disso. Nós, do PT, sempre criticamos o teto de gastos, inclusive por ele afetar o cumprimento do que está previsto na Constituição, ou seja, gastos mínimos constitucionais com saúde e educação. Quando começou o debate acerca do arcabouço fiscal, nós alertamos que a concepção do arcabouço levaria, mais cedo ou mais tarde, à defesa, por parte de alguns, de que os pisos fossem revistos, fossem desconstitucionalizados ou algo nessa linha. Quando nós alertamos isso, muita gente desconsiderou o alerta, considerou um exagero, uma interpretação indevida. E o próprio companheiro Fernando Haddad, indagado a respeito numa reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, reunião essa que precedeu a conversa do Haddad com o deputado Cajada, o ministro da Fazenda, o companheiro Haddad, nesta reunião, disse que as notícias que davam conta de membros do governo defendendo a desconstitucionalização dos gastos mínimos com saúde e educação, essas notícias não tinham conotação oficial, eram opiniões pessoais de alguns integrantes do governo. Pois bem, agora, talvez, os céticos acreditem que não é bem assim. Afinal de contas, saiu na Folha de São Paulo uma notícia, no dia 13 de julho, segundo a qual o Tesouro sugere limitar crescimento dos pisos de saúde e educação sob novo arcabouço fiscal. Ou seja, segundo a Folha de São Paulo, estaria em curso, agora oficialmente, um movimento para mudar as regras de investimento oficial em saúde e educação. Com base no que a Folha de São Paulo afirma isso? No relatório de projeções fiscais, divulgado no dia 12 de julho pela Secretaria do Tesouro Nacional. Na opinião deste relatório de projeções fiscais, que, repito, é uma publicação da Secretaria do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional, ela é encabeçada pelo Rogério Seron de Oliveira. Se a gente for no expediente da publicação ou no organograma do Ministério da Fazenda, é uma das principais secretarias do Ministério. Tanto nós estamos diante de uma publicação oficial. E nessa publicação oficial, o que é dito, com outras palavras, é que para que o novo marco fiscal tenha sustentabilidade, é preciso que haja mudanças nos chamados recursos vinculados. E para quem não entende essa terminologia, o relatório faz uma breve descrição das principais despesas vinculadas a receitas. E entre essas despesas, o relatório fala do Fundo Constitucional do Distrito Federal, fala das emendas parlamentares obrigatórias, fala do Fundeb e fala, em primeiro lugar, dos gastos mínimos constitucionais com saúde e educação. Ou seja, agora não se trata de opiniões pessoais. É uma publicação oficial da Secretaria do Tesouro Nacional, que diz que saúde e educação estão na mira. Zero surpresa, né? Afinal, uma das premissas do chamado novo marco fiscal é a de que os gastos só cresceriam, ou só crescerão, até 70% do crescimento das receitas. Bem, para um governo que não quer ampliar investimentos, isso não é um problema. Mas para um governo que não só deseja, mas também está ampliando investimentos, há um conflito óbvio, que só se resolve, ou bem, fazendo crescer muitas receitas, o que exigiria, por exemplo, uma reforma tributária de verdade, que fizesse os ricos pagar a conta, e ou contendo algumas despesas, entre aspas, para abrir espaço para alguns investimentos. É daí que vem a tentação de fazer algo que a direita neoliberal sempre defendeu, desconstitucionalizar os investimentos em saúde e educação. Isso está no relatório? Não. Isso precisa acontecer obrigatoriamente? Também não. Há maneiras, por exemplo, mudando os indexadores, há maneiras de manter a Constituição no papel, mas mudando os indexadores, reduzir brutalmente os recursos obrigatórios vinculados. Seja como for, se essa opinião do relatório prosperar, vai cair mais uma das diferenças entre o chamado novo marco fiscal e o velho teto de gastos. O que seria, se isso vier a acontecer, um desastre, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista imediato.
Valeu, companheiro. Obrigado. Na próxima edição a gente volta a falar também desse assunto e dos debates que estão acontecendo em torno do tema do novo arcabouço fiscal. Bom, mas como dito, nos últimos dias, no último fim de semana, acabou o Congresso da Uni, o 59º Congresso da entidade. E a gente convidou para falar um pouquinho do Congresso para a gente duas companheiras. E a gente começa ouvindo a companheira Caridia França, que atualmente compõe o DCE Romana Barros, da Universidade Federal Rural do Semiárido, que participou agora do seu primeiro congresso da Uni como delegada pela tese A Esperança Vermelha.
Saudações petistas, articulação esquerda, meu nome é Caridia França, sou coordenadora geral do DCE Romana Barros, da Universidade Federal Rural do Semiárido, no Rio Grande do Norte, e juntamente com as delegações dos demais estados, a juventude da articulação esquerda participou nos últimos dias 12 a 16 de julho do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, que aconteceu em Brasília. Nesse momento, todas as nossas delegações estão retornando para os seus estados, com a certeza de que o movimento estudantil brasileiro precisa tomar algum rumo para esse próximo período. E bom, além das resoluções que foram aprovadas no Congresso, de conjuntura, de educação e de movimento estudantil, a articulação esquerda não participou somente das discussões, mas também se colocou enquanto alternativa, uma alternativa petista junto com outros movimentos para a direção da Uni. E a gente acredita que o PT não é só uma alternativa para a classe trabalhadora, mas também para os filhos da classe trabalhadora, e que se o partido se propor, a gente consegue sim dirigir qualquer coisa, qualquer entidade. E para isso a gente se colocou nesse processo, por entender que a Uni nesse momento não está à altura dos desafios da juventude brasileira e que ela precisa retornar às suas bases, aos DCEs, aos CAs e principalmente ao dia a dia dos estudantes, né? E dito isso, o resultado da votação, na verdade, ele reafirmou algo que vem acontecendo na Uni há certo tempo, que foi, infelizmente, de certa forma, a vitória da majoritária, da UJS e outras forças da JPT, inclusive também outras forças da direita, como a JSB e outras, e que coloca a Uni nesse papel rebaixado em frente à conjuntura que, nesse momento, está sendo favorável para a gente. A eleição de Lula foi sim uma vitória popular, foi sim uma vitória política, mas ela, de forma alguma, deve impor um rebaixamento do nosso programa. A gente precisa, na verdade, pressionar o governo à esquerda e, para isso, os movimentos sociais, inclusive o movimento estudantil, precisa estar nas ruas. A gente precisa fazer o Camilo Santana e o MEC, de forma geral, cansar de ouvir a voz dos estudantes. Que a gente precisa aprovar coisas muito importantes de forma estrutural, como, por exemplo, a lei que vai regulamentar, enfim, a assistência estudantil, o PNAES. A gente precisa regulamentar as universidades privadas, ampliar e democratizar os espaços das universidades privadas, popularizar ainda mais, continuar a reforma universitária de uma forma diferente. E para isso a gente, enfim, precisa de um movimento estudantil organizado, na rua, sabendo o que ele quer. E não é porque hoje temos o governo Lula à frente desse processo no governo federal que a gente deve, enfim, abaixar a cabeça. Porque se as forças da direita estão pressionando de um lado, a gente tem que ter a capacidade de pressionar duas, três vezes mais. Então é isso, companheirada. Fizemos um papel histórico nesse Conune. A gente acredita que um importante passo foi dado, no sentido de unidade petista, para dirigir essa entidade nos próximos anos. E que a gente agora retorne para os nossos estados, tendo a consciência da importância histórica da UNE para o movimento estudantil brasileiro. É entidade essa que tem 85 anos de história, mais inclusive do que a própria articulação de esquerda. E que a gente tem um respeito enorme por essa entidade. Enfim, construímos ela, né, desde o início, de diferentes formas ao longo desse período. Então é isso, tamo junto. Saudações petistas mais uma vez. E um abraço, até a vitória sempre.
Valeu, Carídia. Obrigado, companheira. E, bom, além da Carídia, a gente convidou também a companheira Amanda Oliveira, que, nesse momento, ainda é diretora da entidade da gestão que se encerrou no 59º Congresso. E a Amanda falou um pouquinho mais detalhado para a gente sobre como é que foi esse congresso, o processo, o seu resultado, a experiência, também outros comentários.
Salve, salve, companheiradas de luta desse meu Brasil. Salve, salve a todos os ouvintes do podcast. Aqui quem fala é Amanda Oliveira, por enquanto ainda diretora de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes. Estou ansiosíssima, assim como meus companheiros, assim como meus camaradas, para poder fazer essa transição para a próxima gestão da União Nacional dos Estudantes. Se encerrou, como Carídia bem colocou, nesse domingo, o Congresso da UNE, na sua 59ª edição, que ocorreu mais uma vez em Brasília nos dias 12 a 16 de julho, e foi uma potência para mostrar que algo novo está nascendo e a possibilidade de termos uma UNE cada vez mais combativa, cada vez mais presente na realidade do povo brasileiro é possível. Isso foi demonstrado não só pela juventude da articulação de esquerda, mas para aqueles movimentos que tiveram coragem e ousaram dizer que sim, o governo Lula é uma conquista vinda pelas nossas mãos, aquela faixa presidencial é nossa, porém, cabe a nós dizermos hoje o que que é necessário para avançarmos para uma sociedade mais livre, para uma sociedade muito mais digna, para o bem viver da nossa população e, por que não, né, o crescimento mais saudável, o crescimento mais digno, um crescimento muito mais verdadeiro e forte para a nossa juventude, dentro e fora das universidades. Então, as juventudes da articulação de esquerda iniciam um processo da construção de um campo de oposição petista, que a gente ainda está formulando, que a gente ainda vai sintetizar algumas políticas, ainda vamos alinhar algumas práticas e algumas ações que devemos ter nos seus territórios, nos nossos territórios, mas que se inicia nesse Congresso. Bom, nós temos a volta de um dos coletivos da juventude do PT à mesa diretora, sendo esse coletivo o Coletivo para Todos, da Construindo o Novo Brasil, a CNB, tendência majoritária do Partido dos Trabalhadores. Bom, isso de longe demarca que é uma chegada da juventude do PT na sua totalidade, na sua política, na sua, enfim, na sua prática, nas suas ações, dentro da mesa diretora. Bem como, obviamente, não temos a arrogância nem a prepotência de dizer que a construção desse novo campo é e representa a totalidade da construção e da formação, né, e da composição da juventude petista organizada. Mas é o início de um sonho. E o sonho, ele não acabou. Ele, na verdade, ele pode ter sido um pouco retardado, né? Mas que a gente sabe, um pouco atrasado, mas a gente sabe que avançaremos muito mais porque o horizonte é o mesmo. E somente a juventude petista organizada conseguirá dar a linha, não só na secretaria, na vice, independentemente de qual posição na diretoria plena, mas sim na sua totalidade, na sua maioria, na composição da entidade, desde a presidência até a maioria das diretorias plenas. E aqui a gente não está falando que a gente quer uma UNE petista, uma UNE antidemocrática, muito pelo contrário. Nós, na verdade, estamos dizendo e reafirmando, e continuaremos a reafirmar, que apenas a juventude do Partido dos Trabalhadores tem a capilaridade social para fazer com que a UNE chegue até essas bases, chegue em cada estrutura, em cada território, em cada centro acadêmico, em cada diretório acadêmico, em cada DCE e, para além disso, mais do que tudo, na administração central das universidades e na administração central da construção de um projeto de educação popular, democrático e, por que não, socialista, sim, porque aí sim a gente vai ter uma educação para todos e a gente vai ter, né, uma educação aí que chegue nas diferentes realidades, mas que emancipe nossos jovens, emancipe todos aqueles estudantes que sonham com seu diploma na mão de fazer a mudança em suas vidas acontecer e nas de suas famílias também. Nós continuaremos em diálogo com todos os coletivos da juventude do PT presentes na União Nacional dos Estudantes, principalmente com o Coletivo Para Todos, que segue aí aberto e sinalizando que vamos dialogar, vamos acumular, mas seremos a balança para que isso aconteça. Seremos o peso para que isso aconteça. E nós vamos, sim, ser o peso à esquerda para que a UNE não perca seus valores, não perca suas raízes, porque, diferente do que falam, não é democrático abrirmos para a direita o Congresso da União Nacional dos Estudantes, como foi feito por parte do PCdoB já em 2021, né? Abrindo muito para a direita na figura do MBL, da UJL, que é a União da Juventude Liberal, que é esse coletivo criado justamente para fingir que algum dia a juventude de direita se mostrou presente na discussão pelos rumos da União Nacional dos Estudantes, se não, né, capitaneada aí pelos seus deputados, pelos seus coronéis, pelas suas raposas velhas da direita brasileira, que sempre deram espaço, sim, para essa juventude, mas que é essa juventude de esquerda, popular, democrática, socialista e comunista que vai avançar por um projeto verdadeiramente revolucionário. E é essa juventude de esquerda que sempre defendeu a União Nacional dos Estudantes. Mesmo com bala, mesmo com fogo que tentavam nos matar, mesmo com fogo que tentaram acabar com o nosso território, com o local que nos referenciava, que era a nossa sede, e que, portanto, nunca mais foi reconstruída, e que temos, sim, também essa vontade de colocar a UNE nesse campo cada vez mais, porque é esse campo de esquerda, socialista, democrática e popular que sempre a defendeu. E disso nós não vamos nos furtar. E, inclusive, falei sobre a sede da UNE, essa também é uma das nossas vontades, né? Nós queremos, inclusive, que a UNE volte a repensar uma estrutura que seja referência para os estudantes, desde a construção lá dentro da sua sede nacional, desde a construção de bibliotecas públicas, desde a construção de espaços de estudo e debate. Nós precisamos, mais uma vez, de uma sede da UNE agora verdadeiramente colocada, independente do território, para que os estudantes cheguem e a vejam e consigam usufruir de sua estrutura. É possível e nós vamos brigar por isso. Vamos brigar porque nada foi fácil para os estudantes, ainda mais para os estudantes petistas, ainda mais para os militantes que sonham com uma UNE do tamanho dos nossos sonhos, do tamanho dos nossos desafios. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês ainda nos acompanhem. Vou voltar em novas edições com novidades, principalmente para o novo nome da Juventude da Articulação de Esquerda a assumir a tarefa que me foi dada há 2 anos atrás, mas que com muito orgulho cumpro junto aos meus companheiros. E que aqui fico mais orgulhosa ainda de saber que ela será uma tarefa que continuará. Agora não mais pelas minhas mãos, e sim pelas mãos de alguma militante ou algum companheiro que certamente estará completamente capacitado e comigo, né, estará aí caminhando para que a gente consiga botar a nossa política, para que a gente faça da nossa voz bandeira para milhões e milhões pelo Brasil afora. Eu agradeço muito todo o companheirismo que me foi dado até aqui e agradeço os momentos que vocês escutaram cada informe, cada informação que eu trazia aqui para o podcast. São 10 anos de muita luta na minha vida pela União Nacional dos Estudantes. Eu agradeço a cada um de vocês que continuem enxergando na articulação de esquerda essa bandeira para a emancipação do nosso povo. Muito obrigada, agradeço a todos, até mais e até a próxima edição.
Valeu, Amanda. Obrigado, companheira, pela tarefa, pela participação, pela dedicação, por tudo. Na edição de sexta-feira, a gente volta a falar do Congresso da Uni, seu resultado. Tem muita questão, muitos debates acontecendo e também de outros assuntos com mais detalhes. A gente se reencontra em breve. Saudações petistas e até mais.